passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Os extremos climáticos atingiram o Brasil de forma dramática este ano. Em maio, enchentes destruíram várias cidades do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre. E agora, às vésperas das eleições municipais, a maior seca em extensão territorial da história do país atinge a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, com um número recorde de focos de incêndio, deixando várias cidades do país, como São Paulo, Brasília e Manaus, envoltas na fumaça. Sinais de que a agenda ambiental e climática deve ser uma prioridade nos próximos anos para os prefeitos e vereadores que forem eleitos agora em outubro em todo o país. É este o tema da reportagem especial que o repórter César Mendes preparou e que você acompanha agora.
Difícil esquecer algumas imagens das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano com uma intensidade nunca antes vista. O cavalo caramelo em cima de um telhado, idosos e crianças sendo resgatados de suas casas por um helicóptero. Cidades completamente alagadas, pontes, ruas, casas e edifícios destruídos pela força das águas. Uma tragédia de dimensões bíblicas. 30 dias após o início da enchente, a Defesa Civil registrou 172 pessoas mortas, 629 mil desabrigadas e 469 municípios afetados. Ainda sob forte emoção no início de maio, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, pediu ajuda de todo o país para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Nunca vi uma situação semelhante a essa. As pessoas estão pedindo água, querem colchão para não dormir no chão. A situação é desesperadora. Falta tudo, não tem como resolver. É muita água que vem, explode o Guaíba e espalha para toda a cidade. A grande Porto Alegre, toda dela está tomada. Precisamos do apoio, da solidariedade de todos.
Mas afinal, o que está acontecendo para que chuvas como as deste ano no Rio Grande do Sul ganhem essa dimensão? Segundo os cientistas, isso é consequência das mudanças climáticas, que aumentam a intensidade e a frequência dos eventos extremos do clima, como explica o professor Carlos Nobre, climatologista, pesquisador colaborador da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico da Amazônia.
O que acontece é o seguinte: quando a temperatura está mais alta, os oceanos evaporam muito mais água e a água, né, ela leva energia, né, energia da evaporação. Depois, quando condensa nas nuvens, libera toda aquela energia. Também os gases de efeito estufa na atmosfera retém mais calor e aumenta a sua temperatura. Então, esses são todos fatores que mostram mais energia na atmosfera. E mais energia na atmosfera gera todos esses fatores extremos.
Para Carlos Nobre, é fundamental que os candidatos a prefeito e vereador nas eleições deste ano incorporem em suas propostas medidas para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.
É muito importante os brasileiros todos entenderem o papel em democracias como a nossa de não eleger políticos negacionistas. São negacionistas de mudanças climáticas, ignorando completamente o que está acontecendo, dizendo que há soluções, que não precisa se preocupar. Isso é um enorme risco. Então, eu recomendo todos os brasileiros não votem em políticos que não irão fazer o Brasil rapidamente buscar se adaptar cada vez mais a tudo de mudança climática. Nós somos muito pouco adaptados a esses extremos climáticos.
Por isso, é crucial que os próximos prefeitos e vereadores conheçam as propostas em discussão no Congresso sobre o tema, como o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que estabelece a construção de cidades resilientes às mudanças climáticas como diretriz da política urbana. aprovado em junho no Senado com emendas e reenviado para nova votação na Câmara dos Deputados, o projeto aponta os estudos de análise de risco e vulnerabilidade como uma ferramenta que vai fornecer aos gestores municipais as informações necessárias para implementar medidas que possam prevenir ou mitigar os efeitos sociais e ambientais dos eventos climáticos. Além disso, o texto prevê a identificação das parcelas mais vulneráveis da população, levando em conta critérios de gênero, raça e renda, conforme explicou o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Sabemos que a vulnerabilidade climática é maior nas populações negras e periféricas como consequência do que tem sido chamado de racismo ambiental.
Outra proposta originada na Câmara, aprovada este ano no Senado e já transformada em lei, trata da elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas nos níveis federal, estadual e municipal. A lei determina que o Plano Nacional deve ser elaborado até junho do ano que vem e vai definir prazos para os planos estaduais e municipais. Durante um debate no plenário em maio, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que as chuvas deste ano no seu estado indicam a urgência de fortalecer os sistemas de alerta precoce e capacitar as comunidades para o enfrentamento dos eventos climáticos.
Não se pode mais ignorar os sinais claros de que o clima está mudando e de que suas consequências são devastadoras.
Se as mudanças climáticas intensificam os eventos extremos, é certo que existem também muitos outros problemas que precisam ser enfrentados para garantir melhores condições de vida à população brasileira nas cidades e no campo. Saneamento básico, acesso à água, mobilidade urbana, agricultura de baixo carbono e a preservação dos ecossistemas são algumas dessas questões. É o que veremos nos próximos episódios da série Desafios Ambientais para Prefeitos e Vereadores.
Você acabou de ouvir o primeiro episódio da reportagem especial Desafios Ambientais para os Próximos Prefeitos e Vereadores. Redação, produção e apresentação César Mendes. Edição Paula Groba. Trabalhos técnicos André Menezes. Locução Rosângela Tejo.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.